Está começando mais um Carroça de Duque Podcast. Fala galera, aqui é Thiago Alves e eu espero dessa vez não me decepcionar.
Fala galera, aqui é Rômulo Vicente e graças a Deus não tenho Superman.
Falou galera, aqui é Alexandre Gangorra e a grande charada desse filme do Batman é como vai ser esse charado e o que é que ele vai aprontar.
Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do Carroça de Duque Podcast, mas antes vamos falar daqueles que ajudam o projeto Carroça de Duque. Um agradecimento mais que especial aos nossos ouvintes, Marjorie Cristine, Karen Mel,
Fernando Araújo,
Getúlio Senna,
Bruno Dias,
Arlo Souza
e Jefferson Giovanni, pela colaboração através do Pix do Carroça de Duque. Faça como eles e torne-se um apoiador do Carroça de Duque através do nosso Pix, apoiadorcdp@gmail.com. Na descrição do episódio deixaremos os dados para quem quiser ser um apoiador. Agradecimento especial também aos nossos parceiros, Colégio Curso Desafio, o famoso Colégio Laranja e Verde, Instagram, @colégiocursodesafio, e a Infinitus Curso, dos nossos amigos Jonas Henrique e Gabriel Brito, Matemática Sem Complicação, Instagram, @infinituscurso. Agora, vamos ao nosso episódio de hoje. Então, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Carroça de Duque Podcast, o primeiro episódio de 2022. Finalmente voltamos das nossas férias, merecidas férias, diga-se de passagem.
No episódio de hoje, vamos falar sobre o maior detetive de todos os tempos, o vigilante de Gotham City, um dos maiores heróis do universo da DC Comics, o Homem-Morcego. Hoje é dia de falar do Batman. Hoje é dia de falar sobre as nossas expectativas para o novo filme do Batman, que estreia agora em março de 2022. E aí, o que esperar desse filme? Será que dessa vez iremos ter um bom filme do Homem-Morcego? Ou será que mais uma vez os fãs irão se decepcionar com o filme do Morcegão?
Ai, vamos embora, vamos viajar agora.
Apesar de não estarmos hoje aqui com o nosso plantel completo, estamos hoje recebendo aqui uma ilustre visita para falar de um assunto. A gente não podia ter um convidado melhor para falar sobre esse tema de hoje. Estamos recebendo aqui hoje o professor Alexandre Gangorra. Tudo bem, Gangorra?
Tudo tranquilo, Thiago. Saudações. Vida longa ao Batman e a DC.
Amém.
Que Batman nos proteja.
Um episódio que vai envolver o Batman, a gente tem que trazer aqui um dos maiores fãs desse personagem que eu conheço.
Exato.
Ele vai representar bem aqui o time do Batman. Pra quem não sabe, o Gangorra também tem um talento, uma habilidade incrível, assim, na parte de criação de desenhos, de caricaturas, cartoon, etc. Ele tem essa habilidade, eu vou deixar aqui, né, pra quem quiser depois ir lá conhecer o trabalho dele, um pouco desse trabalho, do HQ Nauta, né, isso, Alexandre?
Exatamente. Né? Instagram do HQ Nauta, tem alguns cartuns, passo lá algumas charges.
É um trabalho incrível, pessoal.
Tá lá disponível pra galera.
Então, mas hoje a nossa ideia aqui é falar um pouquinho sobre a nossa expectativa aí para o novo filme do Batman. Será que dessa vez a DC, o Warner, vai acertar a mão e trazer um Batman à altura da trilogia Nolan? O que vocês acham aí, pessoal?
Caramba, como a gente tinha trocado uma ideia antes, né, de gravar, né, o programa, o episódio de hoje, no começo, cara, quando anunciaram o filme e o elenco, eu fiquei meio assustado, né? Peraí, cara, que Batman é esse aí que tá aí, né? Depois de você assistir aquela trilogia do Christopher Nolan, né, e da atuação do Christian Bale, tipo, pra mim, aquela trilogia virou um canon, né? É canônica, né, no universo do Batman nos cinemas. Quando anunciaram o Robert Pattinson, é inevitável você não comparar com o papel que ele fez, né, naquela saga Crepúsculo, né? Meu Deus do céu. Tudo bem, né, o cara era um vampiro, mas, pô, é um vampiro diferente. Aí eu fiquei meio... um vampiro que brilha na floresta, né, tá mais pra um duende, um ser místico. Mas enfim, então eu fiquei assustado, né? Caramba. Mas meu irmão, à medida que eu vi, foram lançando algumas cenas e mostrando também em que HQs eles iriam se inspirar pra fazer o filme, aí eu já fui ficando um pouco mais esperançoso. Porque, não sei se vocês viram, a proposta do filme é não adaptar nada, não fazer nenhuma adaptação.
Uhum.
Quadrinho nem nada, fazer algo novo. Mas sempre tem aquelas HQs que servem de referência, né? E entre as HQs que eu vi que vão fazer alusão, tem Batman 1, também serviu de referência pra trilogia do Nolan, né, que mostra o início de carreira do Batman, né? Como o Batman começou, né? Ele foi treinar, né? Se afastou do mundo, se isolou, foi pro Oriente aprender artes marciais, e depois volta pra Gotham, e no começo que ele tenta combater o crime, ele se ferra mesmo, né? Comete um bocado de besteira. Era de se pensar, né? Que ele iria aprender com o tempo, né? Então, assim, esse filme vai mostrar o início, né? Realmente. Você vê que o Batmóvel mesmo, né? Todo Batmóvel que a gente vê tem uma referência a morcego, né? No designer dele, e esse Batmóvel não. É um carro comum, preto assim. Se bem que o diretor, o Matt Reeves, ele disse que vocês já viram, né? O designer do novo Batmóvel, né?
Sim.
Ele é uma referência àquele filme Christine. Não sei se vocês estão ligados.
Sim, já falou bastante dele aqui.
Stephen King, né? Comentado.
É. Stephen King, né? Porque assim, pô, um Batmóvel inspirado nesse filme é um Batmóvel que passa, assim, terror, medo, né? Então a proposta é essa. E a proposta inicial do filme era essa, ser um filme adulto. Então como você mesmo falou, assim, né? Eu sou fã da DC, eu curto coisa da Marvel. Poxa, eu tenho coleções aqui de HQs do Homem-Aranha, da fase, pra mim, a fase áurea dele, que é a década de 70. Tem aqui a Teia do Aranha quase completa, da Editora Abril. Porra, a DC pra mim faz uma diferença enorme por conta dessa maturidade no roteiro, que eu acho bacana. Aí quando eu fui vendo quais eram as HQs que seriam referências, eu, pô, fiquei assim, bastante satisfeito. Uma delas é o Ano 1, que mostra o começo. Outra é o Longo Dia das Bruxas.
Clássica.
É uma graphic novel, né? Arretada, que é Batman, todo feriado nacional, aparece, é um crime, é cometido, e uma charada é deixada pra ele resolver o próximo, descobrir o próximo e tal. Já dá, né? Tem uma deixa aí já. E a outra HQ que seria referência, que nunca serviu de referência pra nenhum filme, é uma história curta chamada Batman Ego. Não sei se vocês já ouviram falar. É muito boa essa história, cara. É uma HQ na qual o Batman, o Bruce Wayne, ele confronta suas duas personalidades. Nessa HQ você vê um Batman atormentado que chega a um ponto em que ele pensa até que ponto ele tá disposto a manter aquela promessa dele de nunca matar. Então ele começa a pensar qual é o meu verdadeiro eu, o ego, né? Qual é o meu verdadeiro ego? Quem é o meu ego e quem é o alter ego? Aí tem hora que ele chega na Batcaverna, cansado, tira o capuz, de repente o Batcomputador liga sozinho lá e no monitor aparece meio que uma projeção sombria do capuz do Batman conversando com ele.
Deus me defenderai.
Então você tem um diálogo entre o Bruce Wayne e o Batman. Quem é a personalidade e quem é a máscara. Muito boa. E você vê nas cenas que foram lançadas, né, trechos do filme, o Robert Pattinson assim, bem atormentado. Você vê um cara assim, atormentado psicologicamente. Então, pô, pra quem curte Batman, esse é o Batman.
Eu me preocupo, Alexandre, com o seguinte. Por exemplo, o Batman em si, na hora que ele tá ali com a parte, com a indumentária do Batman, né, a armadura e tal, etc. Assim, sendo bem sincero, né, qualquer um é o Batman, né? Até porque, normalmente, nas cenas de ação, você vai ter lá um dublê, né?
Exato.
Eu me preocupo muito, assim, sempre, em todos os filmes do Batman, com o perfil do Bruce Wayne.
Sem o capuz.
Sem o capuz. O personagem. Isso, sem o capuz. E assim, como tu falou, quando foi anunciado o casting, né, do filme, e aí, Robert Pattinson vai ser o novo Batman. A minha apreensão inicial era a seguinte: nossa, será que ele vai se encaixar ali no que é o Bruce Wayne? Porque eu não questiono que ele seja um excelente ator. Isso aí eu acho que ele já deixou mais do que comprovado, né? Às vezes a gente brinca assim com a questão lá dos filmes do Crepúsculo, né? Porque querendo ou não, faz parte, né?
Do currículo dele.
Da filmografia dele, participou tudinho, a gente zoa, porque o filme é uma proposta ali de um filme pra adolescente, um livrinho ali meio mais ou menos, aquela coisa toda fez sucesso, né? Comercial, né? Vamos dizer assim. Mas a gente sabe que a qualidade dos filmes não era lá essas coisas assim. Mas se você for acompanhar o trabalho dele depois, você vê que ele entregou ótimas atuações e o que o credencia, assim, a ser um ator, assim, que possa entregar uma atuação boa também nesse filme. Mas como eu falei, o que me preocupa é mais uma questão física, assim, sabe? Eu me acostumei a ver o Bruce Wayne, aquele cara mais parrudão, assim, sabe?
Até porque tem que ter preparo físico pra compensar a ausência de poderes, essas coisas, né? Ele não é um Lanterna Verde, né? Botou anel, pronto, tem um poder ali. Pode ser magricelo, o que for. Realmente, tem que. Eu também pensei nessa parte do perfil, né? Físico. A gente tá muito acostumado. Você vê o Ben Affleck mesmo, né? Um troglodita, né?
Tava gigante ele.
Exatamente. Mas assim, bicho, se o Pattinson, tirando essa parte do físico, eu também concordo com você, né? Tem que ter um físico. Pô, cara, quando aquele menino, Michael Keaton, estreou com Batman 89, eu estilei, eu era criança. Eu estilei, meu irmão. Eu digo, gente, Batman não tem cabelo, bicho? O que é que esse cara tá fazendo aí? Batman, cara quase sem cabelo em cima. baixinho, que ele era bem baixinho.
Batman de 1,70m.
Ele era baixinho, o Batman é grandão. Ele era baixinho e usava um salto assim pra compensar. A atriz que fez a Vic Vale era maior, mais alta que ele. Eu Batman olhando. Peraí, meu irmão. Mas assim, hoje o cara é um ícone, né, do Batman. Batman 89 vai fazer até ponta aí no filme da Supergirl e no crossover que vai ter com o filme do Flash, né?
Sim.
É, vamos fazer um crossover aí com Ben Affleck, com o Batman dele e com o Batman de Michael Keaton. Aí, pô, esse filme do Flash aí tá uma expectativa do caramba. Mas voltando aí, pra mim, o Robert Pattinson, né? Eu também concordo com a questão do físico. Mas, meu irmão, se ele souber interpretar o que eu li na HQ, Ego, né? Essa questão da personalidade. Tudo bem que o físico do Bruce Wayne ele não tenha. Mas, cara, se ele conseguir colocar na tela do cinema essa questão do Batman atormentado pelo assassinato dos pais, vivendo essa dualidade de matar ou não, né? Se ele conseguir esse lado psicológico sombrio do Batman, eu acho que vai ser assim um divisor de águas na vida dele. Ou tiro no pé, esse filme vai ser, ou vai afundar ele, ou vai ser assim a coisa que vai recarimbar. Vai apagar aquele passado do Crepúsculo e vai ser, marcar ele como um bom Batman, né?
É, porque engraçado ter falado isso, né? Que a gente até zoa Anderson aqui, né? Por conta do Lanterna Verde, que é mais ou menos isso, né? Você teve ali a atuação do... desastrosa atuação do Ryan Reynolds como o Hal Jordan, né? E meio que deu uma baqueada grande, assim, na carreira dele, de certa maneira. Até ele conseguir dar a volta por cima ali com o Deadpool, né? Mas vê, uma atuação desastrosa num filme desse tamanho, assim, pode ser muito prejudicial, né?
Exatamente. Então, assim, tá em aberto, né? Eu não sei, eu não sei em que apostar agora. Mas, assim, sabendo que essas HQs foram usadas como referência, se ele trabalhar a psicologia do morcego e do Bruce Wayne, mesmo ele não tendo um físico acostumado, que é o físico com o qual a gente tá acostumado nas HQs, nos desenhos, nos filmes, tudo bem, velho.
É, eu acho que não... eu acho que se compensar nessa parte, assim, da atuação... a gente esquece isso, entendeu?
O roteiro foi bom também. Tipo, aquele filme que realmente o Charada... foi uma mudança super drástica do visual, do Charada. É, se realmente prender a nossa atenção na tela pra o que vai acontecer ali, meu amigo, vai ser legal.
E tu, Romulo, o que tu acha aí de Robert Pattinson como Bruce Wayne?
Aos nossos amigos que acompanham, e ao nosso amigo que tá aqui hoje, saiba o seguinte. Quem já sabe, sabe que eu tenho muita dificuldade com o universo da DC. Mais especificamente, com o principal herói da DC, né? Todo diretor que vai falar de Batman, todo ator que vai ser o Batman, ele entra com a carga, um peso nas costas, fenomenal. Esse ator agora, coitado, ele foi muito corajoso em aceitar o papel. Foi muito corajoso, porque o hate que ele já pegou automaticamente, só pelo fato de aceitar, a comparação que vai acontecer com os Batmans anteriores é tudo algo muito pesado. Então eu fico pensando no filme, o fato do ator estar com uma pressão muito grande, o diretor com uma pressão muito grande, né? A própria produtora também, porque quando você anuncia um novo Batman, desconectado do Batman recente, né? Desconectado do universo, que vem um Coringa desconectado do universo também, né? O Coringa barra Oscar. Você tem esse Coringa topado, tem um Coringa de outra trilogia topado, aí vem um vilão agora pro Batman, que como o nosso amigo falou, ele vai dar o tom. Se a gente tiver um vilão mal construído, meu amigo, com toda essa pressão, a gente pode ter, como o Thiago falou, né? Uma decepção grande. Eu acho que Batman é a cereja do bolo da DC. Assim, pra mim, é o personagem que eu mais gosto da DC, é o personagem que eu mais admiro. É o personagem que, na minha opinião, é o mais tranquilo de todos eles para se fazer filmes, adaptações pro visual, porque o Batman, ele tem as limitações humanas, né? Apesar que a gente já debateu sobre isso, de que alguns Batmans que são sido, né, feitos, eles chegam no limite da raça humana em todos os aspectos, em frieza, em inteligência, em luta. Qualquer cara que você pega uma ficha de RPG, né? Vou fazer uma ficha de RPG de Bruce, ele tinha 5 de todas as características, seja habilidade, seja perícia, seja conhecimento, nos atributos, ele consegue, né, ser um cara em algumas versões charmoso, né? O Bruce carismático, o Batman simpático. Então, existem vários Batman, na verdade, né? Mas eu fico pensando assim, como ele é a cereja, assim como a Marvel, né? Usa o Homem-Aranha. Quando a coisa tá saturada, joga o Homem-Aranha no meio pra tentar, né, melhorar a situação. Eu acho que a DC, mesmo não sendo tão organizada quanto a Marvel, né, na questão de cinema, quando a coisa começa a ficar bagunçada, surge um novo Batman. Eu hoje estou acompanhando 4 Batmans diferentes, 4 ou 5 Batmans diferentes. Então, sempre que a coisa está desandando, a turma joga o Batman para resolver. E a minha expectativa do filme é uma saturação. Eu não tô com muita expectativa assim alta, não, porque usa um Batman pra tudo, cara. Termina assim e você quase não tem mais o que contar. Se só podia dar certo com o Batman, Eu acho que esse filme do Flash, trazer um Aquaman, uma Mulher Maravilha, fica complicado. Porque você podia ter começado a olhar pro concorrente e dizer, pô, o concorrente começou com Homem de Ferro, né? Entendesse entre aspas. Um Homem de Ferro, com um negócio despretensioso, e começou algo grande. Eles já começaram com Superman, Batman, Mulher Maravilha, já começaram com o Panteão topado. O Panteão da DC, né? O Panteão da Marvel nem foi usado ainda, pô.
Fazendo uma comparação com o xadrez, Romulo, então no jogo a gente tem que começar com as peças leves, por quê? Porque elas não são tão fortes, a gente vai abrir o espaço ali, abrir o terreno pra depois começar a usar as peças pesadonas, né? A dama, a torre. A DC fez o contrário, né? Ela mandou logo, tipo, mandou a dama logo no início do jogo e perdeu a dama, tá ligado?
E aí, o rei da DC é um personagem muito pesado. É um personagem que não tem inimigos. E quando o inimigo chega, só ele pode resolver, né? Só ele tem capacidade de resolver. Pelo filme a gente viu, aquela treta, o negócio tava bom, aquele desespero, vai Mulher Maravilha ali, vai o Flash fazer um negócio, vai o Cyborg, aí vai o Aquaman, aí chega o Superman, acabou. Não tem, não vai estar dizendo assim, então, se você não pode começar com eles, pô, você tem que criar uma expectativa, porque todo mundo até hoje, faz quase 10 anos, né? É filme pra caramba da Marvel. Tá todo mundo na expectativa dos X-Men, pô. Tá todo mundo doido que os X-Men vão chegar lá quando, não sei o que e tal. O Homem-Aranha entra, recorde de bilheteria. O Homem-Aranha sai. Aí o Homem-Aranha sai pra só ficar triste e volta de novo. E a DC já começou com tudo. Aí você vai tentar contar uma outra história com Batman, né? Lógico, quem é fã de Batman como eu vai pra assistir, porque é Batman. Mas, assim, né? Olhando friamente, tirando a emoção e o carinho que o cara tem pelo personagem, o cara vê que é uma jogada muito arriscada. É muito arriscada. No momento que a trilogia, que o universo entra em parafuso, né? Começa a dar complicação, o cara chama o Batman na tentativa de resolver, né? O processo dá outro fôlego ao universo de filmes e etc. Mas, ao mesmo tempo, você tá desgastando o seu trunfo. Você tá logo usando, né? Eu tenho um Coringa aqui, eu já boto o Coringa, pá, na mesa e seja o que Deus quiser.
É a preparação de terreno, né?
Você vai então, preparando aí, você
pegar
vai
ter, no ápice ali, né?
Aí, eu não sei porque é uma coisa que não é... Porque a Marvel é com mão de ferro, né? A Marvel é coisa só rola se o cara lá, Kevin, né? Se Kevin, você vai. Se não, não vai. Na DC, parece um negócio muito solto. Não pode fazer de um jeito, outro pode fazer de outro. Não há essa amarração toda. A gente vê que a Liga da Justiça está outro patamar. É outra história. Enquanto os caras estão ali, crime de bairro, né? Não sei o que e tal. Tem uns caras lidando aí com ameaça interplanetária, etc. E acho que essa é a graça, né? O Batman e o Superman e os topados na Liga da Justiça são heróis de nível muito alto, pô. E aí toda hora você colocando o Batman numa roda, toda hora o Batman. Aí o Batman termina perdendo toda essa grandeza que ele tem, né? Eu acho o Batman um personagem...
Dá uma saturada, né?
Exato.
Dá uma saturada aí, no personagem.
Foi o que fizeram, me perdão até interromper, fizeram isso com o Wolverine na Marvel, cara.
Uhum. Na Fox, isso, né? Na Fox.
Saturou muito. Tudo não era nem X-Men, era Wolverine
né? X-Men. Romulo, tu falou uma coisa aí, me fez pensar aqui, né? Eu acho que uma das grandes esperanças minhas, assim, nesse filme... Porque, assim, na minha visão, o Batman, ele é um personagem... Depende muito de quem é o vilão, sabe? E eu gosto exatamente por conta do seu panteão de vilões, né? Que a gente sabe que os vilões do Batman é só a escória ali, né? De Gotham, né? A galera altamente perturbada, né? Os caras lá, tipo, nível Asilo Arca, né? Então, assim...
Psicopatas, né?
Isso. Então, é um panteão de vilões que eu gosto bastante. E eu acho que essa característica faz com que as histórias do Batman elas sejam interessantes. E me empolga bastante o fato do vilão desse filme ser o Charada. Porque eu tava conversando aqui com o Gangorra antes da gente começar a gravar. Que a minha expectativa é que esse filme, ele vá numa pegada daqueles filmes tipo O Silêncio dos Inocentes, Zodíaco, Seven. Aquela pegada meio serial killer que o detetive ele vai investigando, vai chegando próximo ali. Tem as pistas deixadas pelo vilão. Então, assim, isso me empolga. Aqueles filmes de detetives policiais. E eu gosto do Batman nessa pegada, sabe? Uma história mais palpável, assim. Uma história mais próxima da realidade, né? Eu não curto muito quando vai pra aquelas ameaças muito grandes, assim, né? Nível Superman, né? Vamos dizer assim. Isso é uma parada que me empolga nesse filme, né? Pelo que eu vi, assim, nos trailers. Eu senti que a pegada do filme é essa. O tom sombrio que, pra mim, né? Filme do Batman, ele não pode ser colorido. Ele não pode ser iluminado, feliz e alegre. Ele tem que ser sombrio. E isso me empolgou. Agora, um receio que eu tenho é o seguinte, é porque isso é um mal do mundo moderno, assim, dos filmes de hoje em dia, que a galera quer promover tanto filme que eles acabam entregando todo o filme nos trailers.
Isso.
E as melhores cenas eles já apresentam ali, e quando a gente vai assistir o filme a gente fica com aquela sensação de que, poxa, tava esperando mais, mas é porque o filme já foi todo entregue praticamente, então esse é o meu receio, assim.
Observando o trailer, né, vendo alguns trailers, aquela parte lá, né, quando na festa, né, entra o carro lá e tal, e ele se esquivando. Eu gosto quando o filme apresenta muito do Bruce, que o Bruce sem o Batman, porque a gente entende o peso do Batman mesmo Quentin enxerga a vida de Bruce como um cara da alta sociedade, né? Um cara cheio de contatos, um cara extremamente conhecido, que larga todo esse glamour, né? Todos esses status, e vai ali pra rua combater o crime. Aí quando o filme passa por isso muito rápido, ou desconsidera, dá muito ênfase ao Batman como super detetive, o cara mais inteligente do mundo e etc. E esquece que ele também é um playboy, né? Entre aspas. Um cara que tá ali que o pessoal nem imagina que ele é um cara casca grossa. Quando a gente consegue fazer essa introdução do filme, mostrando, né, o mundo real de Bruce, e mostrando esse mundo alternativo, né? Do combate ao crime, do esgoto, né? Das ruas sujas e etc. Aí a coisa começa a ficar, pra mim, mais interessante. A versão da Liga da Justiça, eles tentaram, né, dar esse up no Batman justamente porque ele tinha, num dos filmes, que enfrentar o Superman. Então, para justificar esse combate com o Superman, aí colocaram o Batman além do Demi Livre, né? Pra cima do Demi Livre, assim, um lugar muito maior, que tira a essência do personagem, que é aquele cara de rua, pô. É o cara que vai dar um coça no bandido no meio de um beco escuro pra pegar uma informação, tá entendendo? Sobre um vilão.
Vigilante, né?
Pô. Aí quando você bota o cara viajando num planador com antimatéria, né? O cara tá ali com a armadura que aguenta um soco do Superman. Aí você perde esse negócio do Batman rasteiro, Batman ali no meio, se sujando, vai atrás das coisas, humano, né? E vai ali, vai. E é isso que faz o Batman, na minha visão, um herói formidável. Porque ele vai estar ali sofrendo, vai sangrar.
Você sangra.
Né? Vai levar um desacerto, vai ser enganado pelo vilão algumas vezes, né? Vai se frustrar. Mas vai continuar ali insistindo, tendo ideias cada vez mais próximas, e chega, pô. Aí, isso, quando ele tá longe dos outros heróis, né, dos superpoderosos, dos meta-humanos, né, e ele ali em Gotham ralando, aí eu vibro, velho. Aí eu tô torcendo pra que o filme vá também nessa linha. O Batman raiz, o Batman que vai ali, que pega o cara no colarinho ali naquele beco, só vê as sombras, entendeu? Cheio de lata de lixo, o rato passando do lado, ele cola no cara, onde é que eu vou? Cadê? Isso é o Batman, pô. O Batman que os vilões têm medo, pô. Não é aquele Batman divindade, não, que paira no ar e todo arrogante, né? Aquele Batman que tá ali, que o cara sabe, meu irmão, tô aqui roubando o carro, vai descer o cara pelas costas aí sorrateiramente e vai me prender, pô. É isso que eu quero ver, velho. Eu quero ir pro cinema ver o Batman tocando terror na criminalidade. Agora não como um semideus, assim, com olho de laser, né? Com infravermelho, não sei o quê, todo tecnológico.
Ô Gangorra, você que é mais fã do Batman, assim, por favor, não vai ter mais cena de morte de Martha Wayne... É colar de pérola sendo quebrado. Vai ter isso.
Sangue
mandando.
De Cristo.
Eu não aguento mais, não, cara.
Não, aquilo ali parecia um tutorial para o fã que não assistiu Batman saber que o nome da mãe dele era Marta. Porque como é que o Superman vai chamar a própria mãe de Marta? Porque tu tá lá, né? Vai pedir pro outro, por favor, salva a minha mãe, mas não, salve a Marta. Oxê.
Meu Deus.
Quando eu vi aquilo ali, eu disse, eu não acredito. Só falta ele puxar um bate-cartão de crédito de novo do bolso. Feito aqueles filmes do Schumacher lá dos anos 90. Batman com mamilos, misericórdia. Mas, cara, não, com certeza não, velho. Eu, assim, endosso tudo que vocês falaram aí, né? A expectativa que vocês têm também são minhas. Eu gosto do Batman, mas com histórias detetivescas. O Batman sem Liga da Justiça, bicho. O Batman humano mesmo. É feito uma vez, eu vi numa própria HQ que ele questiona, né, o Super-Homem, tipo, ó, enquanto vocês estão lutando aí em cima, pessoas estão morrendo aqui embaixo com os escombros que caem. E quem é que vai cuidar dessas pessoas? Então, assim, eu gosto desse Batman aí que vocês mostraram, né, que é o Batman sombrio, né, e o filme tem esse tom sombrio, suspense psicológica que você vê nas HQs, você vai ver nesse filme. Eu tô acreditando que vai ter. Né?
Também.
E o filme, e pelo que eu vi, né, como o colega falou aí, violência, aquela violência gráfica, né, que a gente vê nas HQs, né, que é o Batman porradeiro, né, e o Batman que assusta, porque nos quadrinhos, bicho, o Batman, tipo, o Super-Homem é um cara que dá entrevista, para pra tirar foto com os fãs, sobe na árvore pra pegar gatinho. O Batman só sai de noite, o Batman é uma lenda urbana, tem gente que não sabe nem se ele é real ou não, tu tá ligado? Então o que eu acho bacana do Batman, bicho, é isso, porque a galera, ele é um cara normal só. Com dinheiro, né? Normal, com dinheiro e com muita inteligência e experiência em estudos forenses, criminalista e artes marciais, por aí vai. Mas é um cara que se aproveita da noite e da superstição dos criminosos pra tocar o terror neles. Então, antes de chegar dando porrada, primeiro ele bota o medo na galera. Então, assim, a graça do Batman mesmo, ele só, bicho. Nem com o Robin, nem com a Bat-Família ele tem graça. Eu que sou Batmaníaco, né? As melhores histórias do Batman são histórias solos, pô. Sem Robin nenhum.
Sim.
E muito menos com a Liga da Justiça. Eventualmente, uma apariçãozinha na Liga da Justiça e tal. Eu tenho um HQ, quinta fase do Batman, publicada pela Editora Abril, né? Aqui no Brasil. Que foi desenhada por um cara, Kelly Jones. E ele era estilo assim... Pô, como é o nome dele, cara? Aquele cara que faz uns desenhos toscos lá na Marvel, pô, fazia um Capitão América com um peitão, assim, bem desproporcional. Não sei se vocês lembram dele.
Era o Rob Liefeld?
É o Liefeld. Ele não tava preocupado com a anatomia, entendeu? Com proporcionalidade de anatomia, feito o Alex Ross, né? Que é uma arte arretada do Alex Ross. E Kelly Jones, ele desenhava o Batman, tipo, como se fosse um espírito saindo das sombras. O corpo dele se misturava com a escuridão.
Ó pra
ele. Ele mostrava a perspectiva, não do leitor. Ele queria passar pro leitor a perspectiva de um bandido vendo o Batman aparecer. Aí quando eu olhava essas páginas, meus olhos brilhavam assim. Eu digo, caramba, é isso que eu queria ver num filme do Batman. Entendeu? A perspectiva de um criminoso. Cara, quando você tá com medo, um barulhinho de um saco plástico passando, pra você é um zumbi atrás. Entendeu? Você, Satanás. Parece que você tá em Walking Dead, velho. Entendeu? Esse tom sombrio assim, e o humano, bicho, mortal. O cara que chega na Batcaverna todo cheio de ferida, todo cheio de hematoma, vai se cuidar, vai tomar remédio lá pra poder, no dia seguinte, entrar ser o Bruce Wayne sorrindo pra todo mundo.
Na cola social. Ele é um playboy, magnata da cidade.
Esse filme, acho que ele vai mostrar isso. Fico feliz por não... Espero que não misture ele com o universo da DC. Eu queria que fosse uma coisa à parte, entendeu? Não queria muito que ele entrasse, conhecesse Diana que a gente já conhece, a Mulher Maravilha, o Aquaman. Eu queria que fosse uma coisa
parte, né?
Separada. Aí sim, seria legal. Agora, o que me preocupa... Preocupa só um detalhezinho. Ah. O filme, cara, ele vai ser o mais longo do Batman. Né?
Quase 3 horas.
2 horas e 50. Isso. É quase 3 horas, 2 horas e 56. Ele ganhou de O Cavaleiro das Trevas, que é esse o segundo da trilogia do Nolan. Então vai ser o mais longo filme do Batman. Mas uma coisa que me preocupa é que o filme, ele tava com a classificação indicativa para cima de 18 anos por conta justamente da violência e de muita coisa, nudez e muita coisa assim sugestiva, né, nos diálogos. A Warner voltou atrás, aí chamou, cortou algumas coisas e regravou para que reduzisse a classificação indicativa. Reduzindo para 15 e agora reduzindo para 13 anos. Então ele vai estrear com classificação indicativa de 13 anos. Aí o que é que acontece? Aquela maturidade que a gente espera, talvez seja ofuscada por essa redução de classificação indicativa. Por que que a Warner fez isso? Porque, meu amigo, vê, quem é que... Eu consumo brinquedo. A gente compra action figure, mas quem compra mesmo é criança. Então, se adolescente e criança não for pro cinema, bicho, tu não vai ter bilheteria. Sim. E tu não vai vender boneco. Então... Esse debate também vai ser... É um filme agora que o foco deixou de ser respeitar a essência do personagem e o foco é vender, ter bilheteria e vender brinquedo. Tanto é que uma rede de fast food vai lançar bonequinhos que você ganha quando comprar o hambúrguer lá. Já tá disponível nas redes sociais. Aí tem um Batman, um bonequinho do Batman, tal. Se você não reduzir... Exatamente. Se você não reduzir a classificação indicativa, como é que você vai vender brinquedo pra criança nesses fast food de brinde? Como é que você vai vender boneco nas lojas? Tá entendendo? Então, assim, já perde um pouco daquela expectativa que a gente tem. Exato. De ser um filme casca grossa.
Vai ficar pra edição do diretor, né?
Futuramente, exato. Futuro, né? É isso que me assusta, né? Quando eu soube da classificação indicativa que tinha reduzido de 18 para 15, de 15 para 13, eu já fiquei com o pé atrás. E quando eu vi nas redes sociais a galera publicando que já tá no Brasil disponível aí o Pinguim, o Charada, o Batman, a Mulher Gato, a Batmoto e o Batmóvel. Pronto.
Já disse que aqui tem, né?
Tocou num ponto aí que eu queria saber a opinião de vocês a respeito, que é a aparição, né, no caso, nesse filme, da Selina, né, da Mulher Gato. Eu, pelo menos, assim, eu já fico um pouco receoso, porque, beleza, assim, o filme, ele vai ter, em tese, né, o tom sombrio e tal, etc, aí você coloca ali um interesse amoroso, né, pro Batman e tal, eu tenho medo de isso levar o filme pra um direcionamento que acabe destoando um pouco do que seria o foco principal ali, né. Embora o relacionamento do Bruce com a Selina, né, nas histórias em geral, ele é aquele relacionamento meio gato e rato, assim, né, tipo, não é aquele romance clássico, assim, né, quer queira, quer não, ela é uma fora da lei, né, ele tá ali naquele dilema ali,
tenho um pouquinho de receio com relação a isso, assim. Não pela atriz, né? Não por isso, mas com a adição da personagem, no caso. Não sei o que vocês acham.
Eu acho que das preocupações, pra mim, é a menor. Porque... É, assim, a gente apontou várias aqui, né? Tá todo mundo na expectativa. Mas acho que é maior porque tem sido uma constante, né? Nos filmes de heróis, não todos, mas boa parte deles tem sido lançado sempre, né? O herói, além das problemáticas do universo, né? Que se apresentam, seja um ataque de uma inteligência artificial, seja um deus da destruição, seja lá o que for. Sim, ainda eles reservam um espaçozinho, né? Pra aquele romance, né? Trazer essa sensação. E na maioria deles... tem passado assim, como só um fator, não tem jogado a trama para outro lugar, né? Eu acho que ela vai ajudar a gente a entender a conexão dele com o mundo da alta sociedade, né? Porque ela é uma ladra de itens caros, né? Itens raros, ou seja, ela vai estar ali cobiçando a alta sociedade, né? O tempo todo, os grandes... E uma hora vai bater um cara copado, né? Porque Bruce Wayne em Gotham é o as, né? É o as do baralho.
É verdade.
Se tem uma grande ladra e tem um multimilionário...
Vai chamar a atenção dela. Né?
Vai. Aí é inevitável não haver, na minha percepção, que não, acho que não vai atrapalhar. Na verdade, pode até ajudar em colocar Bruce, em a gente entender o que está acontecendo. Ela pode dar, em vez de a gente ficar saturando os Bruce e estar explicando coisas pra gente, né? Do universo de Gotham, da alta sociedade, talvez acompanhando ela uns 20 minutos do filme, 10 minutos do filme, a gente entenda muito mais coisa só no caminhar da mulher gata, né? Ali andando e tal, quem vai conhecer, quem é, quem não é. Eu acho que vai ser legal.
Ou com o submundo do crime também, né? Ela também tem essa ponte também, né?
Se me permite, ela em Ano 1, né, que é uma das HQs que são referências para filme, em paralelo à origem do Batman, né, a formação do Bruce Wayne como Batman, né, ele se afasta de Gotham, passa um tempo treinando, você tem também, mostra também a origem da Selina, que nos filmes não é explorada, né, eles meio que romantizam.
Só naquele péssimo filme lá, né, da Halle Berry, lá que ela leva uma queda
exatamente.
Ali, pelo amor de Deus, né.
Mas em Ano 1, e nos quadrinhos mesmo, né, a Mulher Gato, antes de se tornar Mulher Gato, ela é garota de programa, cara, entenda. Selina Kyle é uma garota de programa e mostra como ela entra em contato com o submundo, com um traficante, com gigolô e tal, e ela começa a aprender a lutar já no orfanato, que ela foi criada no orfanato, fugiu do orfanato e caiu no mundo, e teve que fazer programa pra sobreviver. Então ela já virou uma mulher casca grossa, tá entendendo? Nos quadrinhos é mostrado isso em Ano 1 também. Seria legal explorar um pouquinho isso, simplesmente ela não aparecer do nada, assim como uma ladra, né? Mostrasse o que há por trás dessa ladra, mas acredito que com essa redução de classificação indicativa, isso não seja mais explorado, né? Porque ela... E, inclusive, o visual da Zoe, né? Da atriz, é muito parecido com o da Mulher Gato atual, nos quadrinhos, cabelo curto, e da Mulher Gato em Ano 1. Pra mim, não atrapalharia, né? Mas se for na mesmice, né? Do que a gente vê de Mulher Gato no cinema, né, tudo bem.
Eu fico pensando, a gente passa atenção no ponto negativo, mas se esse filme dá muito certo, esse filme surpreende todo mundo e se torna um filme, né, referência, ele pode ser o caminho pro novo universo, né? Você saindo aí com coisas mais simples.
O universo do Batman, tá ligado?
É.
Só dele, sem Superman, sem ligada. Isso, aí seria perfeito, cara. Falam de Robin pro segundo filme.
Porque se você trabalhar bem, a história de Robin também é boa. É, rapaz, se você é um bom roteirista e muita boa vontade, assim, você consegue ampliar esse negócio do vamos dizer assim, né, bate-verso. Você vai pra um lugar muito bom mesmo, porque ele vai trazer outras coisas e aí você consegue ver Gotham de uma maneira muito mais ampla, né? Porque a gente vai imaginando que esses vilões vão fazendo filinha, né, pra enfrentar o Batman, né? Agora é tua vez, agora é tua vez. Mas, na verdade, será direitinho, eles estão ali agindo. Então, esse confronto, né, do Charada e o Batman vai mobilizar os outros, né? Os outros vão ver, ó, tem um cara, não sei o que e tal. E isso podia ser explorado, né, o surgimento desses vilões, né, com outros personagens do universo do Batman ali, com o Robin.
Com certeza.
Né?
Tem uma coisa curiosa, é que... Não tem aquela série de 66, né, aquela série que hoje o pessoal vê como uma coisa trash e tal, aquele Batman... com a capinha roxa, gorduchinho, Adam West, né? E Burt Ward lá como Robin, né? Apesar de muita gente hoje tirar onda, toma, aquilo ali foi que criou a Batmania no mundo, né? Eu mesmo, quando era guri, corria do colégio pra chegar a tempo de assistir em casa. Cada episódio, mesmo Batman enfrentando vilões diferentes, tinha uma charada. Era um enigma que os vilões deixavam. Todos os vilões. E o primeiro episódio dessa série, eu tenho ela, o primeiro episódio, Batman enfrenta o Charada. É o primeiro vilão que ele enfrenta na série. E o diretor, o Matt Reeves, ele tá fazendo homenagem a essa série, colocando o Charada como primeiro vilão. Há rumores que vai seguir a sequência dos episódios da série. E o segundo seria o Coringa. Agora, tem um rumor aí que eu gostaria que não acontecesse. Que faria uma conexão com o Coringa do Oscar. Eita, eu não gostaria. Estão pensando em fazer um segundo filme do Coringa. Aí já não é rumor. Foi algo comentado lá. Mesmo? Comentado lá dos bastidores da Warner.
Rumor forte.
É rumor forte, mas vindo de fonte de lá da Warner mesmo, que querem fazer uma continuidade pro Coringa. Cara, Coringa é aquele filme, tipo Ben-Hur. Não sei se vocês assistiram, mas o Ben-Hur clássico, de Charlton Heston. Que não tem como você refilmar igual, não, velho. Não tem como, não. Se você filmar, fizer de novo, estraga. Então já vão fazer uma continuidade de Coringa. E se essa continuidade, né, for a deixa pra fazer a conexão com o Bativerso do Matt Reeves aí, eu já... Até porque a cronologia, o tempo do Coringa... O Coringa se passa na década de 70, bicho. Tu tá ligado? Estão querendo transformar o Coringa numa ideologia. Tipo, o Coringa não é uma pessoa em si, mas ele é uma...
Ah, entendi.
É uma ideologia. Então, talvez ele teria um sucessor.
Eu pensei um negócio desse, que esse rapaz tá tão desconectado do tempo do Batman. Esse vínculo dele com Arca, e todo mundo sabe a identidade desse Coringa. E a gente sabe que um dos primeiros problemas do Coringa é a identidade meio turva, né? Meio estranha.
E que a graça era não saber quem é ele.
Uhum. Exato. Eu imaginei que...
Feito Wolverine, o Coringa... bicho. Wolverine, quando revelaram a identidade dele... Tem graça mais nada.
Eu achei que a turma ia fazer isso mesmo. Tipo assim, esse Coringa que iria bater com um Batman moderno, né? Seria justamente alguém que viu aquela situação que aconteceu pontual com aquele humorista, né? Aquela isso. loucura. Estaria acontecendo na década de 70. Ia reviver aí um cara que já preparado. Um cara que já queimou todos os documentos, contato zero com a sociedade. Vai ali... No... Aí pode ser assim, que eles tentem forçar
isso. Vocês já assistiram aquela animação Batman do Futuro?
Sim.
Eu não.
Não, eu nunca assisti isso, não.
Não.
É um tipo um Bruce Wayne já oitentão.
É, já oito e idoso e tal.
Né? E ele tem um rapaz aí que salva a vida dele, uma coisa assim. E ele se identifica muito com esse rapaz. Aí ele contrata pra trabalhar na... Tipo, o secretário dele, né? E esse rapaz assume o manto do morcego. Aí é um traje todo preto com morcego vermelho no peito. Aí se passa no futuro, né?
Uhum.
É, mas existe uma gangue de coringas. Existem umas pessoas que são inspiradas no que o Coringa foi. E assumiram essa identidade de Coringa. Eu pensei nisso, né? Talvez.
A cena lá quando do filme do Coringa, né? Quando ele se rebela lá contra a sociedade, que tá todo mundo com aquela máscarazinha de Coringa, né?
Isso.
É, ali também tá. Foi tenso.
Mais uma referência, né?
Se o filme conseguiu alavancar seguidores do Coringa na vida real, imagina no cinema, né? Na ficção.
Pois é.
Você tem gente que virou fã de Coringa, bicho.
Agora, assim, cara, é inevitável, né, a gente fazer a comparação, porque tem aquele filme lá dos anos 90 que tem o Jim Carrey como o Charada, né?
O Charada.
Então, assim, é inevitável a gente fazer a comparação. Claro, são outros tempos, etc. Mas ali, naquele filme, ele foi mais pro lado da galhofa ali, né? Até porque chamaram o Jim Carrey pra interpretar
o... O Jim Carrey não interpretou o Charada, ele interpretou a si mesmo ali.
Exato.
É, ali... Mas, pô, sacanagem, Jim Carrey. O cara chama ele pra fazer um filme de herói. E até o Batman na galhofa.
Batman Milos. O filme do Flash, né? Que eu tô com a expectativa do caramba. O filme do Flash vai trazer o Keaton de volta, tá ligado? O Flash vai tentar fazer aquela besteira lá de viajar no tempo pra evitar a morte da mãe. Flashpoint, tá ligado? Né? Ponto de ignição. Aí vai acabar batendo lá no universo do Batman no Batman de 89. Entender?
Ó, pra aí, velho.
Imagina.
Aí o Batman de 89 é que vai tentar ajudar a trazer ele pra o universo normal. Mas eu sei que vai o Ben Affleck vai aparecer no filme.
Ele tá devendo, né, no contrato, uma aparição, né?
Ele vai, já gravou, tem cenas, já foram gravadas com ele e tudo e tal. Mas eu acredito que o fim dele no universo DC aí do Ben Affleck, do Bat-Affleck, vai ser nesse filme do Flash. Porque parece que no roteiro, esse Bat-Affleck, ele se sacrifica pra salvar o multiverso, uma coisa assim. Então seria a desculpa pra Ben Affleck sair da DC.
Agora vai ter que sair ele e todo mundo, né?
Não necessariamente.
Não necessariamente. Ele e o Henry Cavill, né? O Superman, porque o Aquaman continua, a Mulher Maravilha continua, o Cyborg continua e o Superman, quem tá cogitado pra fazer o papel é aquele ator que fez o Tocha Humana dessa última...
Desse último Jordan, filme. Né?
O que aparece em... É, o que aparece lá no Pantera Negra, né? Que é o...
É o Creed.
O antagonista, né, do filme. O Creed, pronto, o Creed, isso, esse mesmo. Que é um Superman de uma outra dimensão, aí, de outra realidade, né? Seria, ele vai ser o Superman oficial do cinema. Esse novo universo, né? Pós-Flash aí.
Prevejo mimimi nas redes sociais, viu?
Rapaz.
Eu tô vendo.
Já tá rolando mimimi, meu velho. O comissário Gordon, botaram o... Como é o nome dele, meu Deus?
Esse filme do Batman é o Jeffrey Wright.
Jeffrey Wright, isso. Oxe, só por não ser um comissário Gordon branco, a galera já chiou.
Meu Deus do céu. Se o Superman... Ai, Jesus.
Que eu ia falar, né? Ó, dois personagens que são fundamentais em qualquer história do Batman, né? É o
o Comissário Gordon e o Alfred, né? Que vão ser interpretados aí, respectivamente, pelo Jeff Wright e Andy Serkis, né? Pra quem não sabe quem é o Andy Serkis aí, é o cara da captura de movimentos, né? É o Gollum, né? O Caesar, né? Ele vai aí de cara limpa agora, né? Interpretando aí
o velho, o cara, Alfred, graças a Deus, tava merecendo, né?
A gente é acostumado com aquele charada, achei de charada galhofa, né? Que vocês estavam falando aí.
Isso.
Vamos ver um charada agora.
É, vamos ter aí o
Estador, né?
Paul Dano, né? Interpretando o charada. E tem o... Cara, eu até me surpreendi. Eu não reconheci. Quando eu vi o trailer, eu não conheci o Colin Farrell como pinguim, cara. Depois foi que eu... Quando eu fui pesquisar...
A maquiagem que fizeram foi muito bem feita nele.
Quando eu fui pesquisar depois o elenco, aí eu me surpreendi. Eu achei, como assim? Ele tá no filme, nem sabia. Mas, assim, eu acho que... Assim, cara, eu acho que tem tudo pra ser um filme excelente, assim, né? Ele tem todas as fichas, tem todas as possibilidades... Né? Acho que o elenco aqui tá ok. Pelo que eu vi, as prévias que eu vi, assim, de trailer e tal, etc. Me agradou, agora sim, né? Entre... Eu já fui muito enganado por trailer, né? Tá aí Esquadrão Suicida, que não me deixa mentir. Meu
Deus do céu.
Né? Mas, assim, cara, eu espero que seja um bom filme. Vou estar torcendo pra que seja um bom filme. Eu sempre tenho essa expectativa de que a DC e o Warner, elas vão fazer um bom filme e vão, pelo menos, não competir com a Marvel, porque eu acho que não tem como você competir, assim, com uma coisa que já está estabelecida.
Seguir o caminho da Marvel, né?
É bom você seguir. Acho que não dá. Eu acho que você tem que trilhar o seu caminho próprio, entendeu? E, assim, eu acho que essa decisão de fazer esses filmes desconectados pra DC, eu acho que é mais interessante do que tentar forçar o amor, como o Romulo diz, assim, numa criação de um universo compartilhado e tal, etc. Eu acho que já se mostrou aí meio fracassada essa ideia, pelo menos nesse período que a gente tá vivendo, né?
Planejar fases. Na primeira fase.
Exato, exato, né? Exato.
A Marvel, a galera sentou, vamos fazer fase 1, fase 2 e tal. Vamos fazer uma fase pra descer. Primeira fase, filmes com realidade desconectadas. O que deu certo, continua.
Exato.
Continuando, faz uma aparição especial de um no outro. Né? No finalzinho do filme feito a Marvel, você esperava lá o pós-crédito pra ver o que é que ia rolar. Aí já tinha uma deixa pra um próximo filme, né?
Então, assim, que já criava um hype, né?
Bom, Thor vai aparecer, né? Bom. Você viu um lance lá do martelo, pô. Você só viu martelo, galera tentando arrancar o martelo lá. Então, pô, se tem martelo, tem Thor. E que é um hype, exatamente. A DC não faz isso, como vocês disseram. Lança os trailers, meu amigo, você já sabe o filme todinho antes do filme estrear.
Assim, né? Eu mantenho, eu vou assistir. Eu gosto muito do Batman. Tenho muito pé atrás, porque a DC já castigou o nosso coração várias vezes. Né? Nosso coraçãozinho de fã.
Diga isso não.
Mas, o seu Batman, como eu disse mesmo, primeiro fala, é uma chance. A cereja é um personagem que, mesmo na minha concepção, bem saturado no cinema, né? Se você trouxer uma coisa nova, não precisa ser uma coisa assustadora, não, assim, um Coringa. É um filme redondinho, um vilão bom, uma apresentação boa, que é isso que o fã do Batman, eu acho, e até o fã da DC como tudo, tá esperando. Ele quer um negócio de qualidade. Né?
Batman não precisa nem ser espetacular, assim, tipo, de arrancar os cabelos, não, pô. Basta ser bom.
Isso não, mas seria possível, tá ligado? Seria possível uma coisa assim diferente. Porque, veja, vai ter charada, vai ter mulher gato, que já apareceram, vai ter pinguim, que já apareceram em outras versões, né, pra cinema. Mas é possível algo novo. Personagem que não apareceu ainda no cinema, mas que rola nas HQs e que, pô, é de arrancar os cabelos. Existe um personagem nas HQs do Batman, que é o Batman que ri, que é o seguinte, o Batman de uma realidade... Quando eu comprei a HQ, tava lá, o Batman perseguindo o Coringa, tal. Rolando uma treta lá, tal, o Coringa montou um bocado de armadilha, e o Batman tenta impedir, e ele consegue. Nessa HQ, o Batman mata o Coringa, né, pra tentar resolver a parada. Só que na hora que o Coringa morre, sai um gás dentro do Coringa, da boca dele, e o Batman respira. Meu irmão, é uma toxina lá que deixa o Batman pirado, maluco. E ele vira uma espécie de Coringa, tá ligado? Ele fica com a mente atormentado e vira um psicopata. Imagine o Batman perdendo o controle e virando um psicopata. Esse personagem vem pra realidade do Batman e toca o terror, bicho. Ele sai matando a liga da... Mata a Bat-família todinha, entendeu? O Batman mata até o Robin. Então, assim, é um personagem que a galera não conhece. Tem nas HQs.
Também, pô. Robin morre mais do que Kuririn, velho, de Dragon Ball.
Caramba, bicho. É o Kuririn.
Não, ele faz isso até com o próprio filho, pô. O Damian Wayne. Porque tem vários Robins, né? Tem o Dick, sim, tem o Jason Todd, Jason tem Todd, o Tim Drake e o Damian, né? Ele faz isso até com o Damian, pô.
Eu tive contato com esse Batman que ri num desses canais que o cara falou 20 tipos, 10 tipos de Batman que existem. Ah, tem esse, e a feição dele é terrível,
macabro. É aterrorizante, cara, é macabro. Imagina um Coringa com o preparo, né, do Batman. É assim, uma mistura de Lex Luthor com Apocalipse.
Eu tava vendo aqui na lista de atores, né? Tem o Matthew McConaughey, que vai, segundo alguns rumores aqui, ele vai interpretar o Harvey Dent nesse primeiro filme. Tipo, meio que a ideia de deixar um gancho.
Antes de se tornar o Duas Caras, né?
Isso, deixar aquele gancho. Antes mesmo, acho, de até ele ser o grande promotor, etc. Eu acho que ele promotor, ali no comecinho, né, de carreira ali, pra dar aquele gancho pra uma possível sequência aí, tá ligado? Tem essa possibilidade. Assim, pelo menos, na minha visão, assim, né? Tipo, leva o filme pra esses vilões, assim, mais low profile, tá ligado? Eu acho que fica legal, né? Tipo, acho que a gente tá um pouquinho saturado de Coringa também, tá ligado? Eu acho que a gente já viu muita coisa de Coringa. Tem o Coringa lá do Heath Ledger, que fez aquela interpretação espetacular, absurda ali. Então, meio que deu uma saturada. Teve esse outro filme do Coringa, que também fez um Coringa ok. Tudo bem, tem um Jared Leto aí no meio do caminho? Tem, mas nem tudo também dá pra ser bom, né? Acho que dá pra dar um tempinho de Coringa, cara. Acho que dá pra gente explorar outros vilões, assim, do Batman, tá ligado? Tipo, eu sinto falta, pô, de ver um espantalho, tá ligado, no filme, assim. Porque eu gosto daquelas viagens lá do espantalho, daquela toxina, aquela ideia de, tipo...
Verdade.
O cara ficar naquelas paranoias lá, tá ligado? Eu acho bacana isso. Pelo menos assim, no universo dos games, funciona muito esse personagem do espantalho.
Deu certo, né, nos filmes de Nolan, né? Eu achei bacana aquela... Sobretudo ele trabalhando ali no Arkham, pirando mais ainda a galera lá.
No Jovens Titãs ele aparece e foi o vilão dessa temporada, velho. Assim, ele perturbou o juiz de um dos Robins, né? Que, meu amigo, ele mexeu com tudo. Assim, mexeu com toda...
É sinistro demais.
Inclusive com o Batman. O Batman matou o Coringa, né? De porrada. É, o espantalho criou uma situação em que o Coringa matou o Robin. Um dos Robins. Aí o Batman veio e matou. E foi embora. Deixou Gotham com uma asa noturna. Olha, cuida de Gotham, que eu cometi um erro e foi embora. E foi pesado, velho. Assim, foi um vilão bem pesado. Aquele vilão cabuloso, sem superpoder nenhum, só tramando e usando as toxinas dele, né? Foi massa. Quem puder assistir, foi bom.
Muito bacana também nos quadrinhos, que é lá do começo do Batman, né? Da década de 40. Década de 40, que é o Hugo Strange.
Sim, que é o...
Tipo cientista.
Sei, sei.
Ele é tipo o Dr. Silvana, né? Lá do Shazam.
Mas enfim, tem aí muito personagem, porque pode ser usado, né? Aquele lá, o crocodilo gigante, como é o nome dele?
Croc, né?
Croc, né? Também é um vilão, crocodilo. Vilão meio sinistro, assim.
Tem o crocodilo, tem o Ra's al Ghul. Cara, o Ra's al Ghul, eu achei assim, no filme de Nolan apareceu lá e tal, mas assim, é um vilão que poderia ser explorado pra caramba.
Uhum.
Porque é pai de Talia al Ghul, que assim, é uma mulher que era apaixonada por Batman, e teve um filho com ele, que é o Damian Wayne, né, que é o Robin, tipo, e o Ra's al Ghul é um vilão que respeita muito o Batman, tipo, é o inimigo dele, mas respeita ele tem um código de honra, assim, e o único cara que ele permitiria ser morto é, tipo, pelo Batman, ele não quer ser morto por ninguém, menos o Batman, ainda assim, seria uma morte honrada, né, tanto é que o único cara que estaria à altura de casar com a filha dele era o Batman, que ele chama de detetive, né? Ele chama de detetive. Pô, é um vilão que seria muito bom, assim, ser explorado, né? O Ra's al Ghul.
É, a gente sabe que, inevitavelmente, a fanbase vai pedir Coringa, né? Em algum momento. Mas deixa mais pra frente, né? Deixa consolidar. Porque a gente sabe que tem uma galera do... Também tem esses mais novos, né? Apareceu o bate-sinal no céu, já quer um Coringa na Terra ali, né?
Exato.
Quando qualquer coisa que apareceu o bate-sinal, já quer que o Coringa esteja em algum lugar ali. Mas, já que a gente tem duas performances históricas do Coringa, né, anterior, uma solo e outra dentro da própria trilogia do Batman, deixa pra lá um pouquinho, né? Deixa andar um pouco, deixa o Batman, né, conhecer, combater outros vilões, né? Só tem o Coringa não, tem um monte de gente
que gosta de cansar um pouquinho. Deixa
Aí depois, inevitavelmente, a produtora, né, a detentora dos direitos, vai usar, porque ela vai querer ganhar dinheiro. Mas já que ela deixou de lado, né? E usou outro. Vamos aproveitar, pessoal. Vamos conhecer gente nova, né? Vilões novos. Se apaixonar por outro vilão, que você se apaixonar pelo Coringa, se apaixonar por outro também. Dá uma chance pro outro vilão cativar você. E, inevitavelmente, ele vai aparecer mais pra frente. Esse novo projeto der certo, ele vai aparecer em algum momento. E aí o hype vai estar alto, né? Lá pro terceiro filme, quiser. Quem sabe o quarto filme, né? Um quarto filme, né? Quarto filme aí no final do 3, mostra lá, né? Um jokerzinho lá, a carta. Vai vir um Coringa
e tal. E pistoleiro, se quiser usar. Enfim, vilão é o que não falta aí. Assim, vamos fazer aqui umas considerações finais aí. Então, vocês vão pra esse filme, vocês vão com que vibe, assim? Vocês vão vão lá na expectativa de vai ser o melhor filme do Batman de todos os tempos, vai ser um filme ok, né? Vamos ver no que dá. Qual é a vibe que vocês vão aí pra assistir esse filme?
Vamos deixar o convidado fechar com chave de ouro, né,
Thiago? É, importante.
Eita, rapaz, assim, o melhor de todos os tempos, eu não acho ainda. Eu ainda tô muito impressionado com a trilogia do Christopher Nolan, que eu acho um filme, assim, bem, tudo bem fechadinho. E eu vou com a expectativa, né? Com a interrogação, como a gente fez, assim, na chamada, né? O filme em si, né? Você tem um filme com charada e o filme também é uma grande charada. Vamos ver o que o roteiro vai mostrar pra gente, né? Que tá deixando muita coisa aí no ar, né? Uma interrogação, né? No ar. Se essa interrogação impressionar a gente, continue, né? Mas eu não acho que vai ser o melhor, não. Acho que vai ser um divisor de águas, né? Para um Batman mais moderno, né? Que consiga ter um apelo emocional para quem é fã, que tem que ter. E, ao mesmo tempo, um apelo comercial, né? Para atrair um público novo. E é possível juntar as duas coisas, né? Se vocês viram o reboot de Star Trek, eles conseguiram conciliar. Né? Agradaram tanto aos fãs, mas, né? Eu sou um Trekker, eu sou fã da série da franquia. E assim, fiquei satisfeito com o reboot, né? E atrair um público novo. Então, é possível, você não precisa ir pros extremos, não, né? Vamos ver o que vai dar.
Eu tô indo de coração aberto, cara.
Tudo bem, mas acredita aqui. Com o coração aberto e com o pé atrás.
O Kim Kabula é a risada, bicho. Eu vou com o coração aberto.
Como diria o Coringa, mas que piada mortal.
É, ó, uma certeza eu tenho. Não tem como ser pior do que Lanterna Verde, tá ligado? Então, eu já fico.
Olha, não. Se o Batman sorrir, morreu o filme pra mim. Quem tem que rir é Bruce Wayne, não é Batman, não. Porque quando eu vi Ben Affleck sorrindo, vestido de Batman, quando vi o Super-Homem, Batman dando uma risadinha.
Risadinha, velho.
Eu nunca vi o Batman rindo.
Pois
na
é,
vida.
Né?
Eu vi na Liga da Justiça, misericórdia.
É, eu acho que é que nem a trilogia final do Star Wars, tem que esquecer. O tempo vai fazer a gente esquecer. Vai.
Mas tu vai como, Romulo, pra isso aí? Tu vai de coração aberto também?
Não vou coração aberto, não. Não vou, eu vou bem receoso. Mas eu vou com, assim, eu quero ser, eu tô com a leve lá embaixo, a sensação que eu vou ser surpreendido, vou sair do cinema feliz, em vez de sair, e eu quero que, isso é o que eu quero que dê certo, só que entre nós, né, e o público, pra não ter outro Batman. Eu quero que esse dê certo, pra gente não ter outro Batman.
Pelo menos por um bom tempo, né?
Concordo. Tá bom, quer que dê certo isso, pra gente passar um bom tempo, porque, rapaz, não deu nem uma década assim. Direito, a gente virou, mexeu, foi Batman pra tudo que é lado, mano. Aí, dando certo, cara, eles vão continuar, vão contar essa história com esse personagem, que vai ter o que a gente quer, que é filme do Batman, e não vai ter outro Batman, vai ser esse Batman. Então, eu tô nessa expectativa, meu desejo é que dê certo.
Façam três filmes aí desse Batman aí, consolide esse Batman,
Consolide, ele vai participar de outros filmes, pode ali ajudar um outro herói.
Faz, né, uma pontinha aqui, a colar.
É uma pontinha.
A Corte das Corujas, que é uma coisa assim que aparece muito nas HQs, que é uma sociedade que o Batman enfrenta. E o visual, né, o traje do Batman, ele lembra muito o traje do Batman que aparece nessa saga, né? Nesse arco de história chamado Corte das Corujas. Uma sociedade que tem, que remete até o passado do pai dele, assim, né, o Thomas Wayne. Então, não sei se é coincidência, né? A presença do uniforme parecido. Mas se rolar numa sequência, vai ficar muito legal.
Se a gente fosse fazer um balanço aqui geral dos três, eu acho que tá todo mundo esperançoso de que seja um bom filme, mas com algumas ressalvas, né? Tipo, sempre com aquela aquela pulguinha atrás da orelha ali, né? A charada,
mas isso não é,
né,
culpa nossa, né? Isso não é culpa nossa, né? Não é culpa
nossa.
Pois
é, né? Pois é,
a gente tá com esse sentimento com toda a razão.
A gente já tá ressabiado já de tanto ser feito de burro pela DC e Warner, né? embora Esquadrão Suicida, ele entregou um bom filme e deu aquela animada, assim, né? Vamos dizer, fizeram uma... Entregaram aqui um entretenimento legal. Vamos esperar aqui com o Batman. Mas assim, é porque, pô, os caras gostam de pisar no coração dos fãs, tá ligado? Eles pegam um dos principais produtos da casa e entregam um negócio que, sinceramente, eu vou disputar. Mas vamos lá, fé, né?
É verdade, a palavra é essa.
Alexandre, eu queria agradecer aqui, em nome do Calça de Duque, a sua participação nesse episódio aí, trazendo uma grande contribuição aqui pra gente, como um especialista aqui no Homem-Morcego, né? Trouxe aí uma opinião aí abalizada, ajudou bastante a gente aqui a trazer um pouco dessa expectativa pra esse filme aí, cara. Muito obrigado pela participação e em breve a gente espera contar com a tua presença de novo aqui, quando a gente for falar de Star Wars, Star Trek, falar de outros filmes aí do universo nerd, a gente espera contar contigo.
Poxa, que massa, velho. Eu que fico contente, né? Eu fico agradecido por participar. É muito bacana, né? Muito massa participar desse bate-papo, né?
Vamos todo mundo com fé no Batman, velho. O Batman vai nos ajudar nessa empreitada. Agradeço muito, Alexandre. Foi muito massa estar junto com a gente aqui. E o convite de Thiago é verdade, assim. Não é só cerimônia de final de podcast, não. A gente conta mesmo com os amigos para trazer, né, para o público um bate-papo diferente, uma conversa mesmo, porque... Esse é o espírito do Carlos Duque, né? É trazer isso. A gente, você tá de prova que a gente não fez ensaio de roteiro, a gente quis conversar para sair coisa espontânea, né? E sempre com a conversa bem para frente, né? Que é isso que é importante. A gente tá trocando informações, trocando figurinhas e avançando, né? Trazendo coisas boas. E vamos embora.
Isso. Não, não deixem de seguir lá o perfil do Alexandre no Instagram, @hqnauta. Então tem muito conteúdo bacana lá, né? Tem aí um pouquinho do trabalho dele também, que vocês vão gostar bastante.
Ah, tem um... Thiago, tu me permite, cara?
Claro.
Tem um HQ aí que a gente tá lançando, velho. Tá no Catarse. É um trabalho aí com o Wilson Chiarelli, colega, né? Convidou pra fazer um HQ, uma graphic novel, com a participação de vários artistas aqui do Recife. Se chama Fastio, né? E fala sobre a experiência que as pessoas tiveram, cada um dos artistas, durante a pandemia, né? Como superaram isso através de quadrinhos, né? Por meio de histórias em quadrinhos, a gente relata como a gente vivenciou isso. Então, a coisa tá começando e vamos ver se dá certo.
Nossa, a gente vai deixar aqui na descrição do episódio o link pro Catarse, pra quem quiser ir lá colaborar aí com esse projeto. Então, vai ficar aqui na descrição, pessoal.
E não custa nada você que apoia tanto aí as produções internacionais, dá essa força pra produção regional, né, pessoal? Não dá aquela forcinha, você... Né? Investe tanto nessa cultura pop internacional, né? Essa cultura nerd aí, é que a gente tem um produto de qualidade que precisa do apoio da gente, né? Para estar avançando e criando também seu espaço. Né? Então vamos ajudar,
pessoal. Então, pessoal, tivemos aqui o privilégio de ter a capa do nosso episódio de hoje, produzida aí pelo Alexandre Gangorra. Um trabalho sensacional, ficou muito legal, a gente adorou. Então não deixem de seguir lá o trabalho dele, tá, pessoal? @hqnauta no Instagram. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês e até o nosso próximo programa. Se a Terceira Guerra Mundial não começar, né? A gente tá gravando exatamente no dia aí do início das hostilidades, né? Então, Luiz e Anderson já foram convocados aí, eu e Romulo estamos representando aqui o Carlos de Duque, estamos aqui no centro de comando.
Eu fui porque minha irmã é militar.
No bunker, né? Transmitindo de um bunker.
Direto de um bunker aqui. Então é isso, valeu pessoal, até a próxima.
Estamos encerrando mais uma edição do Carroça de Duque Podcast. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.
Você sabe como o Batman entra na Batcaverna?
Não.
Ele bate palma.
É isso aí.